piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens.
Oremos. Valha-nos, Senhor, a venerável intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, para que, livres de todos os perigos, entremos na alegria da vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varia a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro e ofir.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro e ofir.
As filhas de rei vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro e ofir.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encontrem com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso senhor.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.
Entre cantos de festa e com grande alegria ingressam então no palácio real.
À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir.
Aleluia, aleluia, aleluia. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos sentar um instante. Chegamos à 9ª noite de nossa novena em preparação à festa de nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. E com grande alegria, hoje queremos acolher a comunidade Santo Antônio da Vila Salete, também proprietários e funcionários dos hotéis de nosso município. Peço que se coloque de palmas para eles. Podem sentar agora. Agora eu quero que levante a mão quem conseguiu fazer às 9 noites. Mas a vida de Maria não foi somente dor e tristeza. Maria também experimentou alegrias durante a sua vida. Na primeira noite, nós meditamos a alegria da anunciação do anjo. Na segunda noite, nós meditamos a alegria da visitação a sua prima Isabel, cujo evangelho de hoje também nos remete a esta visita. Na quarta noite, porque a terceira nós celebramos o domingo, a Ascensão do Senhor. Na quarta noite, nós celebramos a terceira alegria, o nascimento do menino Jesus. Na quinta noite, nós meditamos a quarta alegria, o encontro do menino Jesus no templo. Na quinta, agora eu vou me confundir, vocês me desculpem. Na quinta, na sexta noite, nós meditamos a quinta alegria de Nossa Senhora, que foi, qual foi a quinta alegria? Nem o padre não lembra, né? Mas enfim. Depois, ontem, depois nós tivemos quinta-feira, celebração dos Beatos. Ontem, nós meditamos Maria, que viu o seu filho ressuscitado. E hoje, nós estamos lembrando a 7ª alegria de Nossa Senhora, a sua assunção aos céus, e a sua coroação como rainha dos céus e da terra. Nós podemos dizer que esta é a maior alegria da vida de Nossa Senhora, a sua realização mais plena da felicidade da vida dela. Porque nós sabemos muito bem que Maria não conheceu a mancha do pecado original. E Maria também, sua vida, não conheceu os pecados pessoais que todos os dias assolam as nossas vidas. Maria, justamente por não ter experimentado a desgraça que nós herdamos de Adão e Eva, também não era conveniente que ela experimentasse a morte corporal. Por isso, sobre a vida de Nossa Senhora, ou seja, é algo que faz parte do grande depósito da nossa fé cristã católica. Maria está nos céus em corpo e alma, é a primeira dos redimidos filhos de Deus que experimentou a plenitude da promessa de Cristo, na qual todos nós no último dia ressuscitaremos. Ou seja, o que já aconteceu com Nossa Senhora, um dia acontecerá conosco. Quando nós morremos, o que acontece? Nós somos uma unidade, corpo e alma. Quando nós morremos, acontece a separação desta unidade. O nosso corpo se separa da nossa alma. O nosso corpo é piedosamente sepultado e a nossa alma comparece diante de Cristo para o julgamento, onde vai ser emitida a sentença, condenação ou salvação. Maria, ela já experimentou a plenitude desta promessa, porque a promessa do Senhor é que no último dia, aquilo que a morte separou será reunificado. O nosso corpo se unirá novamente à nossa alma. Aqueles que já estão na condenação estarão em corpo e alma na condenação. E aqueles que foram salvos estarão de corpo e alma no céu. Maria já experimentou. Aquilo que vai acontecer conosco no último dia já aconteceu com Nossa Senhora. Por isso que ela é feliz. E não é à toa que Isabel, na sua saudação, se dirige a ela como bem-aventurada. Bem-aventurada quer dizer feliz. Maria é felicíssima. Ela está num lugar no céu, claro que abaixo de seu filho Jesus, mas acima de todos os santos, acima de todos os anjos. Maria tem um lugar especial no céu. E por isso ela é rainha. E esta ocasião nos permite refletir sobre a nossa felicidade. Se Maria já é feliz, o que é a felicidade? E ainda mais, como alcançar esta felicidade em nossas vidas? Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes nós caímos na ilusão de achar e confundir a felicidade com alegria. Alegria é um sentimento. A felicidade é um estado de espírito. É algo firme, permanente. E muitas vezes nós queremos buscar a felicidade naquilo que nos concede apenas alegria. É por isso que muitas pessoas acabam se perdendo em realidades ilusórias, temporárias, achando que aquilo vai trazer felicidade, mas aquilo muitas vezes traz apenas desgraça para a sua vida, e o que é pior ainda, desgraça para a sua alma. Muitas pessoas acham que dinheiro traz felicidade, Dinheiro é necessário, claro que é necessário. Se não tiver dinheiro, né, preta, a gente não vai conseguir reformar essa nossa igreja. O dinheiro é necessário, mas ele não traz felicidade. Ele traz uma consolação temporária. Quem nunca experimentou chegar no final do mês, receber o seu salário, ó, maravilha, a pessoa fica feliz ali, aí começa a pagar as contas, e aí depois a pessoa fica triste, se abre a carteira, não tem nenhum pila mais, porque pagou tudo, né? Dinheiro traz felicidade? Não traz. Se dinheiro trouxesse felicidade, você ia ficar feliz mesmo que sua carteira estivesse vazia. Mas dinheiro não traz felicidade. Ele traz uma alegria momentânea. Muitas pessoas acham que a felicidade está no trabalho. Aí a pessoa se mata a vida inteira estudando, né, para conseguir um emprego dos sonhos, conseguir a sua realização profissional. Aí, quando consegue, a pessoa, sei lá, um acidente que lhe deixa impossibilitada de trabalhar. O que mais que pode acontecer? Alguma enfermidade, alguma situação de saúde, as desavenças que podem acontecer no trabalho, né? Quem nunca reclamou do coleguinha ou da coleguinha do trabalho, né? O que mais? O trabalho trouxe felicidade? Não trouxe. As pessoas também acham que a felicidade está na posse dos bens materiais. Também não está. Você pode comprar o vaso de flor mais belo que você encontrar, o mais caro. Se passar uma criança correndo perto e derrubar, aquilo lá quebra, vira 1000 pedacinhos. E aí, se foi a felicidade? Que na verdade não é felicidade, é uma alegria momentânea. Aonde reside a verdadeira felicidade? E não fiquem desanimados, mas neste mundo, nesta vida, nas realidades que nos cercam, nós jamais encontraremos felicidade. A verdadeira felicidade, ela só será vivida e experimentada por nós no céu. Lembram, não é a leitura de hoje, mas é uma leitura do livro do Apocalipse de São João, que geralmente nós lemos nas celebrações de Ezequias, sobretudo no tempo pascal. É uma leitura que fala da visão da Nova Jerusalém, ou seja, do céu, onde diz que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento. Ou seja, a verdadeira felicidade, a ausência de tudo isso, só será vivida no céu. Enquanto nós somos peregrinos nesta vida, nós vamos experimentar tudo isso, dor, sofrimento, provações, noites traiçoeiras, que nem diz o canto, dor, luto. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos experimentar tudo isso. Faz parte da nossa condição humana decaída por causa do pecado original. Portanto, assim como os discípulos, quando Jesus subiu aos céus, eles permaneceram olhando para o céu. Se nós queremos ser verdadeiramente felizes, os nossos olhos devem estar fixos no céu. Todos aqui têm a consciência de que ninguém viverá para sempre. Um dia nós vamos morrer. Vale a pena apostar todas as nossas fichas nas realidades deste mundo? Infelizmente, o mundo em que nós vivemos, ele dá inúmeros caminhos e as pessoas se esquecem de cuidar da sua vida espiritual. As pessoas se esquecem de cuidar da sua fé. As pessoas se esquecem de que existe uma vida que é eterna, não passageira como esta, mas que é eterna. E que salvação e condenação dependem da forma como nós vivemos. Por isso, as nossas fichas, elas devem ser apostadas na conquista deste céu para nós. Se a gente fizer uma pesquisa de opinião aqui, quem quer ser feliz, todo mundo vai levantar a mão, eu imagino. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrimento. Todo mundo quer a felicidade. Se a gente perguntar aqui quem quer ir para o céu, eu espero que todo mundo levante a mão. Não sei se tem um psicopata aqui que diga que quer ir para o inferno, né? Todo mundo vai levantar a mão dizendo que um dia quer ir para o céu. Ora, se nós queremos isso, nós precisamos lutar nesta vida para ganhar este céu, aonde já nos precedeu nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Por isso que ela é para nós um sinal de esperança, um sinal de que nós também podemos chegar neste céu em que ela já está. Aqui nós invocamos Nossa Senhora como auxiliadora. Na ladainha nós dizemos auxílio dos cristãos, porque Maria sim vive a felicidade plena nos céus, mas ela não cessa de interceder por nós, para que com o seu auxílio nós possamos um dia chegar neste céu em que ela já está. Maria é o espelho perfeito da nova humanidade. Assim como Cristo é chamado de novo Adão, Maria é chamada de nova Eva. Porque Eva não foi aquilo que ela deveria ter sido para nós. Modelo, exemplo, testemunho. Mas Maria foi. Por isso ela é a nova Eva. Assim como Eva é a mãe da humanidade, Maria é a mãe da nova humanidade redimida por Cristo. Por isso, olhemos para a vida de Nossa Senhora. Imitemos os seus exemplos, para que um dia nós possamos estar aonde ela está, aonde estão todos os santos, aonde estão todos os anjos, para vivermos a felicidade plena. E meus queridos irmãos e irmãs, as virtudes de Nossa Senhora são inúmeras, mas existe uma virtude que é a porta de entrada para todas as outras virtudes na nossa vida, que é a humildade. O soberbo, o orgulhoso, ele nunca vai conseguir ser santo, a não ser que ele deixe de ser soberbo ou orgulhoso. Porque a soberba, ela ergue um muro na nossa vida espiritual e nos impede de nós sermos pessoas virtuosas. A humildade, pelo contrário, ela é como uma porta. Se nós formos humildes, nós aprenderemos todas as outras virtudes e a testemunharemos com a nossa vida. E Maria é o maior exemplo de humildade. Eu falei até agora da Assunção de Nossa Senhora. Mas também a sétima alegria de Maria é a sua coroação como rainha dos céus e da terra. Vocês lembram, lá na primeira noite da novena que nós ouvimos o evangelho da anunciação do anjo, as palavras do anjo para Nossa Senhora foram: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem será dado o nome de Jesus, e lhe será dado o trono de seu pai Davi. Essa é a palavra-chave para nós compreendermos a realeza de Nossa Senhora. Porque na tradição de Israel, a rainha do reino não é a esposa do rei, é a mãe. Salomão, no ato de sua coroação, ele coroou a sua mãe. E desde então, essa é a tradição do reino de Israel. Porque os reis, eles não eram santinhos não, os reis eram meio sem vergonha, tinham várias mulheres, né? E aí vai dar a coroa para quem? Ia dar briga entre as mulheres, né? Então quem era a rainha era a mãe. Quando o anjo disse a Nossa Senhora que a Jesus seria dado o trono de Davi, ou seja, o trono de Israel, Maria soube, pela tradição de Israel, que ela seria rainha. Ela já sabia. Mas a resposta de Maria não foi o orgulho, foi a humildade. Eis aqui a serva do Senhor. Maria se fez humilde. Maria se prostrou diante da vontade de Deus. Aceitou viver tudo aquilo que ela viveu. Suas alegrias sim, mas também as dores. E por isso ela é rainha. Nossa rainha, assunta aos céus. Nosso auxílio nesta vida. Auxiliadora dos cristãos. Olhemos para Maria, imitemos a sua humildade e um dia vivamos a felicidade plena ao lado dela, no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos às palavras do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus nosso Pai, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo.
Dai-nos, Senhor, um coração novo.
Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria.
Dai-nos, Senhor, um coração novo.
Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anuncie a boa nova aos que são pobres, oremos por intercessão de Maria.
Dai-nos, Senhor, um coração novo.
Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria.
Dai-nos, Senhor, um coração novo.
Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições de Virgem Maria, aprendam a pôr confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria.
Dai-nos, Senhor, um coração.
Por todos aqui, presentes em assembleia, para que, invocando Santa Maria, esperança nossa, recebamos o dom de perseverar até o fim, oremos por intercessão de Maria.
Dai-nos, Senhor, um coração novo.
Pelo bom êxito de nossa festa, em honra à Nossa Senhora Auxiliadora, por todos os que estão trabalhando e se dedicando, e por todos os que estão contribuindo para a realização da festa, para que a Mãe Auxiliadora derrame copiosas bênçãos sobre todos, oremos por intercessão de Maria.
Senhor, um coração novo. Senhor, que fizestes da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade. Por Cristo nosso Senhor.
Cantemos o canto das ofertas.
É momento de nossa oferenda ao Senhor, pão e vinho trazemos e um pouco de água juntamos. Nossa vida e humildade ofertamos. A nossa oferta nós elevamos e a nossa vida vos entregamos. As nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. Neste pão que é fruto da terra, entregamos, Senhor, nossas obras. Neste vinho que é fruto da luta, entregamos, Senhor, nosso amor. A nossa oferta nós elevamos e a nossa vida vos entregamos. As nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. É o momento de nossa oferenda ao Senhor, pão e vinho trazemos e um pouco de água juntamos. Nossa vida e humildade ofertamos. A nossa oferta nós elevamos e a nossa vida vos entregamos. As nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia. Neste pão que é fruto da terra, entregamos, Senhor, nossas obras. Neste vinho que é fruto da luta, entregamos, Senhor, nosso amor. A nossa oferta nós elevamos e a nossa vida vos entregamos. As nossas dores e alegrias, nossos trabalhos e nosso dia.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Senhor, nós vos oferecemos este sacrifício de reconciliação e de louvor, e humildemente suplicamos que, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos para vós uma oblação santa e agradável. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e proclamar-vos admirável na perfeição dos vossos santos. Na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, exaltamos ainda mais vossa clemência, inspirando-nos no hino que ela mesmo cantou em vosso louvor. De fato, fizestes grandes coisas por toda a terra, e de geração em geração manifestastes a vossa infinita misericórdia, quando olhastes para a humildade de vossa serva e nos destes por meio dela, o autor da salvação da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram nesta vida. Acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os beatos Manuel e Adílio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Corpo do sangue de Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto da procissão da comunhão.
Tão grande graça após uma consagração, feita por Pedro, por Tiago, por João. A mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem
Imagino que naquela refeição estava junto aquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo meu Senhor, comeu do pão que o filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do filho que um dia herdou, foi ela quem primeiro comungou. Quanta alegria de Maria que gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou, ser novamente sua morada. Por isso és bendita e agraciada. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Tão grande graça após uma consagração feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Povo de Deus, foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mão. Povo de Deus, foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus, fui irmão. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos. assim. Meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais. E a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e entender o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mais que coragem, tens minha mão.
Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Oremos. Saciado, Senhor, com o alimento celestial, fazei que vos sirvamos por uma vida santa, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Com ela vos exaltamos com sincero louvor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Acompanhemos neste momento a oração da nona noite da novena.
Ó Maria, minha mãe piedosíssima, que em todos os tempos quiseste ser o auxílio dos cristãos, assisti-me com vosso poderoso patrocínio durante a vida toda, mas especialmente na hora da morte, e fazei com que eu, depois de haver-vos amado e venerado na terra, possa ir cantar as vossas misericórdias no céu. Assim seja. Ó Deus, que constituístes a mãe de vosso filho querido, mãe e auxílio do povo cristão, concedei, nós vos rogamos, que vivamos sob a sua proteção e a Igreja se alegre em vossa paz perpétua.
Enquanto cantamos, aqueles que trouxeram flores podem se aproximar em procissão e depositá-la aos pés de Nossa Senhora.
Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto